Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Alguns dos temas deste jornal.
Crise alimentar em África foi agravada com a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas. O Banco Africano de Desenvolvimento avança com um mecanismo de produção alimentar de emergência para enfrentar a situação. Chefe da diplomacia de Portugal está em Cabo Verde. Inicia hoje o primeiro de 3 dias de visita ao país. E em Cannes, há um filme português a brilhar. Em análise está uma história de violência e humilhação de homens sobre as mulheres.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa, a edição de Germano Campos.
Em Accra, no Ghana, começam hoje os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD. A instituição quer evitar uma crise alimentar em África e, por isso, o Alexandre David deu luz verde a um mecanismo de produção alimentar de emergência.
Perante a ameaça iminente de uma crise alimentar em vários países africanos, é criado agora um mecanismo africano de produção alimentar de emergência. São mais de 1,5 mil milhões de dólares que pretendem beneficiar 20 milhões de agricultores africanos que devem receber sementes e tecnologias certificadas para produzir da forma mais rápida possível 38 milhões de toneladas de alimentos. A insegurança alimentar em África, já afetada pela pandemia Covid-19 e por fenómenos decorrentes das alterações climáticas, agravou-se com a ruptura do abastecimento alimentar resultante da guerra na Ucrânia, e a África enfrenta agora uma escassez de pelo menos 30 milhões de toneladas de alimentos, especialmente trigo, milho e soja importados de ambos os países. É um alerta que é feito por esta instituição. Perante o cenário de urgência, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento já disse que a África não precisa de tigelas nas mãos, precisa sim de sementes na terra e máquinas de colheita para colher alimentos produzidos localmente, e acrescenta ainda: a África quer alimentar-se a si própria com orgulho, porque não há dignidade em mendigar comida.
Banco Africano de Desenvolvimento preocupado com a crise alimentar em África, agravada pela guerra na Ucrânia. No Senegal, o presidente Macky Sall anunciou que vai deslocar-se não só à Rússia, mas também à Ucrânia, em nome da União Africana, uma organização a cujos destinos atualmente preside João Costa Dias.
A Rússia já havia feito o convite ao dirigente africano, mas a viagem, inicialmente marcada para 18 de maio, não pôde acontecer por motivos de agendamento e, por isso, foram propostas novas datas, adiantou o presidente senegalês ontem em Dakar, durante a conferência de imprensa com o chanceler alemão Olaf Scholz, que esteve na capital senegalesa. Assim que estiver resolvido, irei naturalmente a Moscovo e também a Kiev. Também concordámos em reunir todos os chefes de Estado da União Africana que o desejem, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tinha manifestado a necessidade de comunicar com os chefes de Estado africanos, revelou Macky Sall. Isto também acontecerá nas próximas semanas, acrescentou. A invasão russa da Ucrânia dividiu os países africanos e também atingiu fortemente as suas economias, com o aumento do preço dos cereais e a escassez de combustível. Por exemplo, o Senegal, com fortes relações com os países ocidentais, surpreendeu a 2 de março ao abster-se numa votação da Assembleia Geral da ONU a favor de uma resolução que exigia que a Rússia deixasse imediatamente de usar a força contra a Ucrânia. Por outro lado, votou a 24 de março uma segunda resolução exigindo que a Rússia pare imediatamente a guerra. Quase metade dos países africanos absteve-se ou não votou em ambas as ocasiões. Entretanto, o Senado norte-americano prepara-se para aprovar uma lei designada de combate às atividades russas malignas em África. Já foi aprovada na Câmara dos Representantes em abril. Só falta o sim dos senadores para se tornar efetiva.
E o projeto de lei define essas atividades malignas, como são designadas, como aquelas que enfraquecem os objetivos e interesses dos Estados Unidos. Em Cabo Verde está o ministro português dos Negócios Estrangeiros. João Gomes Cravinho iniciou hoje uma visita oficial de 3 dias ao país, que visa dar a Carlos Santos continuidade aos compromissos firmados em março passado, durante a 6ª Cimeira Bilateral que decorreu na Cidade da Praia.
João Gomes Cravinho começa a sua visita pela ilha de São Vicente com uma reunião de trabalho com o seu homólogo cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares. O chefe da diplomacia portuguesa irá logo de seguida inteirar-se do funcionamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Batista de Sousa, financiado por Portugal. Depois de uma deslocação à ilha de Santo Antão, o ministro português dos Negócios Estrangeiros viaja para a cidade da Praia, onde terá encontros de cortesia com o presidente da República, com o primeiro-ministro e com o presidente da Assembleia Nacional. De acordo com uma nota de imprensa, a cooperação entre Portugal e Cabo Verde é dinâmica, diversa e sustentada, abarcando projetos em áreas como a educação, a língua, a cultura, a saúde, ambiente, agricultura e economia. Com esta visita, Portugal quer retomar os compromissos firmados em março deste ano na 6ª Cimeira Bilateral e que ficou marcada pela assinatura do novo Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026 no valor de 95 milhões de euros. É um sinal claro da excelência e da abrangência das relações tanto no plano institucional como entre os povos, as quais Portugal e Cabo Verde estão empenhados em aprofundar.
A visita do chefe da diplomacia de Portugal a Cabo Verde. Em Moçambique, pelo menos 300 funcionários públicos já regressaram a Muidumbe, um dos vários distritos severamente afetados por ataques terroristas desde finais de 2017, na província de Cabo Delgado. Informação confirmada pelo secretário de Estado da província numa visita efetuada à sede do distrito.
Este é um ato patriótico. Vocês estão a fazer a história de Muidumbe. Nós temos a população a regressar. E a população é o nosso, é a nossa razão de existência. A razão pela qual estamos a dizer que nós devemos receber esta população. Devemos ser primeiros a criarmos as condições para que este, condições para prestar serviço às população, à população.
No entanto, o governo, através do secretário de Estado, ao nível da província de Cabo Delgado, António Supeia, garantiu que as condições serão criadas para que os funcionários possam trabalhar com condições.
Esse processo de reconstrução envolve dinheiros. Os dinheiros, muitas das vezes, demoram a ser libertados, mas já ações concretas estão sendo levadas a cabo. E os próximos dias achamos que vão ser determinantes para a reconstrução de edifícios.
Para já são poucas as condições existentes e os funcionários consideram que vão ainda assim prestar serviços à população. As autoridades de saúde da Serra Lioa confirmaram que 3 pessoas foram infectadas com antrax, uma doença bacteriana rara, mas mortal. A antrax é considerada uma doença zoonótica, o que significa que os humanos geralmente a apanham de animais infectados. As vítimas são geralmente pessoas que trabalham com animais. A bactéria pode ser fatal para os seres humanos se não forem tratados, mas geralmente não se espalha facilmente. Na África do Sul, as intempéries na costa leste forçaram centenas de pessoas a abandonar as suas habitações. Nenhuma vítima foi relatada até agora, mas a destruição foi significativa, principalmente na área metropolitana de Durban, a capital da província do KwaZulu-Natal. Em Portugal, começa hoje a discussão da especialidade do Orçamento de Estado, uma maratona de 5 dias durante toda a semana para debater e votar mais de 1.400 propostas de alteração. Com a maioria absoluta do PS, no entanto, prevê-se que poucas propostas da oposição tenham luz verde. E, Madalena Salema, este vai ser o primeiro grande teste para perceber a abertura do Partido Socialista à negociação.
Não é um recorde, mas fica perto. Os partidos entregaram 1.486 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. O máximo histórico foi atingido em 2021, com 1.500. O PCP foi o partido que mais alterações entregou, 346, logo seguido pelo Chega. Um e outro têm poucas ou quase nenhumas hipóteses de verem aprovadas algumas das suas iniciativas. Inês Sousa Real avançou com 244 iniciativas e o PAN-SIM pode ver reconhecidas pelo governo até mais do que uma iniciativa. O PSD propõe 175 alterações e o Bloco 137, mas o governo parece não contar com nenhum dos dois. A iniciativa liberal bateu-se por uma taxa única de IRS de 14,5% para os primeiros 5 escalões de rendimentos, mas Fernando Medina torceu o nariz à perda de receita fiscal e dificilmente alguma das 127 propostas verá a luz do dia. O LIVRE entregou 84 alterações e Rui Tavares acredita que vai fazer valer os seus argumentos. O PS foi o partido que menos alterações propõe, 65, mas em contrapartida, porque é o partido que sustenta o Executivo, deve ter ok às suas propostas.
em Portugal. No Reino Unido, disparou o número de crianças em consultas de psicologia e psiquiatria. É uma das consequências diretas da pandemia que começou em 2020 e cujos efeitos, Raquel Mourão Lopes, ainda se fazem sentir hoje em dia.
420.314 é o número de crianças e jovens sub-18 a receberem tratamento para problemas de saúde mental ou inscritos para dar início a esse acompanhamento. Um número registado no mês de fevereiro que representa um recorde absoluto na história do Reino Unido e que equivale a um aumento de 54% em relação a fevereiro de 2020. Os especialistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian explicam que a Covid-19 exacerbou seriamente problemas como a ansiedade, a depressão e até os casos de autoagressão entre as crianças em idade escolar. As instituições que recebem estas crianças saúdam o facto de haver cada vez mais jovens a receber apoio psicológico, mas alertam que os números agora divulgados, embora impressionantes, podem ser apenas a ponta do iceberg. Durante os últimos 2 anos, os jovens sofreram com isolamento, perturbações no sistema de educação e acesso reduzido a apoio. Mas não foi apenas a prevalência de casos que aumentou em anos recentes, mas também a complexidade, solidão, aumento do tempo passado online e exposição a stress no ambiente familiar contribuíram para a situação.
Os efeitos da pandemia na saúde mental dos mais novos no Reino Unido. Em França, mais concretamente em Cannes, no Festival de Cinema, o destaque foi este fim de semana para a estreia oficial de Restos de Vento, uma realização de Tiago Guedes, em seleção oficial fora de competição, Tiago Alves.
Restos do Vento propõe uma narrativa assombrada, traumática, marcada por episódios violentos nas festas e tradições pagãs que conhecemos nos Caretos e Diabos de Vinhais, por exemplo. Há um ciclo de violência e de crime, uma possibilidade de filme policial que o realizador Tiago Guedes quis expandir para uma ficção cinematográfica.
Nunca foi sobre quem é que é o culpado. Não, para mim não, é, não era sobre isso, era sobre mais este sentido comunitário de proteção e aquilo que as pessoas fazem para se proteger a si e aos outros e o quão longe tu às vezes vais justificando que estás a fazer uma coisa boa.
Há uma tradição que se perpetua e que se reflete de diversas formas, também neste filme. A praxe, a iniciação, é uma relação de poder, de género também. O filme procura entender essa tradição questionando, na perspectiva do realizador, a validade de um comportamento.
O ato da violência e da humilhação dos homens com as mulheres é muito recorrente. E isso é estranho. É estranho que se preserve essa tradição, pelo menos a ideia dessa tradição, é estranho que se continue a querer guardá-lo.
Uhum.
Porque acho que essa aceitação da parte das mulheres é também ela violenta.
Restos do Vento foi exibido na seleção oficial fora da competição. Tiago Guedes esteve em Cannes 3 anos depois de apresentar A Herdade no Festival de Veneza. Nos últimos 16 anos foi a primeira vez que uma longa-metragem portuguesa integrou a seleção principal do Festival de Cannes.
O cinema português presente no Festival de Cinema de Cannes, em França.